Teatro.
E a gente conversa agora com a atriz, diretora, escritora Ana Kuttner. Além disso tudo, ela também é filha de Dina Sfá e Paulo José, dois dos maiores atores do Brasil, e ela estreia uma peça em que homenageia os pais e fala também de outros assuntos como amizade, fé, morte, amores. A peça se chama Passarinho, em cartaz no Sesc Copacabana. E nós estamos na linha com a Ana para batermos um papo sobre o espetáculo. Boa tarde, Ana, tudo bem?
Boa tarde, quero dar um beijo em todo mundo, todos os ouvintes da Rádio MEC. Boa tarde, como vai?
Tudo ótimo, prazer recebê-la aqui na Rádio MEC para falarmos sobre o novo espetáculo Passarinho. E é o seu primeiro texto, né? Como surgiu aí essa vontade de contar a sua e outras histórias aí no seu primeiro texto para o teatro, Ana?
Pois é, é um prazer enorme estar aqui também com vocês. E Passarinho, eu acho que vem de uma necessidade da escrita ter se tornado mais explícita, porque eu acho que fala diretamente com o meu trabalho de atriz. Há muitos anos que eu venho produzindo as minhas coisas e sempre os projetos são bastante pessoais. E aí agora a escrita se tornou fundamental para nesse momento da minha vida. Então veio como um presente mesmo, assim, veio como um trabalho de estar autorizando a minha própria fala, sabe, dentro do teatro. É uma experiência muito rica, muito nova, uma grande aventura para mim.
E já começa com o título Passarinho, que é um título bem pessoal para você, né?
Bastante. Passarinho é o meu apelido de infância, mas também passarinho, ele traz muitas imagens, né, do voo, da liberdade, do desejo de encontrar o seu lugar no mundo, o seu ninho, né? Da transitoriedade, né, de que não, estamos aqui agora e daqui a pouco vamos alçar voos e vamos para outros lugares da nossa vida, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Passarinho também eu acho que tem um caráter engraçado, porque nem sempre é fofinho, né, porque como tem aquele ditado engraçado, né, do que fala sobre passarinho, tem aquela poesia maravilhosa do Quintana que fala do passarinho, né. Eu acho que passarinhos são um elemento de muitas memórias, assim. Passarinho pode ser um gavião pequenininho, né? Passarinho pode ser todas as naturezas de pássaro também.
E você traz no espetáculo histórias reais, né? Experiências pessoais e também outras inventadas, né? Como é essa mistura aí? O público vai conseguir diferenciar ou tudo forma esse universo do espetáculo?
Eu acho, como muito bem dito por você, acho que as histórias elas são propositalmente misturadas e transformadas em outras coisas, porque o que importa, na verdade, não é a sua história literal, né? O que faz com que se torne universal é o fato de a gente poder ter liberdade sobre as próprias histórias. Então, assim, elas são misturadas, elas são transformadas em outras histórias, tem algumas histórias que são emprestadas, são histórias que são vividas coletivamente, então não são histórias só minhas, né, mas é a partir do meu ponto de vista. Mas, então, assim, o público não vai perceber a diferença, porque, na verdade, não tem essa necessidade dessa distinção com a realidade. Apesar de ser um espetáculo escrito por mim, e partindo das minhas memórias e das minhas histórias, e o que o passarinho deseja, na verdade, é uma interlocução com o outro no sentido da busca do afeto. As histórias, elas são meios de transportes para que a gente possa estar dialogando com o afeto do outro, sabe? Então, as histórias acabam que as histórias são muito comuns, né? Todo mundo viveu seu primeiro amor, as questões sexuais, a relação com a morte, com a espiritualidade, com a transcendência, relações familiares com filho, com mãe, com pai, com irmão, com irmã, quer dizer, são histórias de todos nós. Então, eu sinto que o passarinho, ele é muito positivo, e ele cumpre muito a sua função como um trabalho artístico, quando ele transcende as próprias histórias pessoais e faz com que essas histórias se tornem universais, porque eu acho que são mesmo.
E você falou duas coisas muito interessantes. Primeiro, porque a nossa memória já tem muito de ficção, né? Porque é a forma como a gente recria essas nossas experiências.
Exatamente.
E outra coisa, você falou do afeto, né? Que é algo tão cada vez mais necessário nesse mundo que a gente vive hoje.
Isso, tá muito bem colocado por você, mais uma vez. Assim, eu acho que Passarinho, ele é um espetáculo que está inserido no seu tempo, sabe? No mundo que a gente está vivendo e com as dificuldades que encontramos diariamente, num mundo tão, num momento tão radical, tão difícil, né? A gente está falando de um mundo, de uma América de direita, a gente está falando dessa América Latina nossa tão fragmentada, a gente ainda dialoga pouco, né, com os nossos irmãos de fronteira, né? A gente está vivendo uma realidade no Brasil absurda, né? Assim, uhum. com essa presidência que se diz presidente, enfim, a gente tem um momento muito agudo do mundo. E aí as questões do afeto, elas realmente ficam comprometidas, com certeza, né? E aí como que a gente estabelece vínculo? Como é que a gente se atravessa pelo outro? Como a gente atravessa o outro? O que o outro significa para nós, né? Quer dizer, é uma pergunta muito recorrente, assim, né? O outro não pode servir para a gente só enquanto ele é necessário na nossa vida particular, né? Uhum. Isso é muito comum nas relações amorosas, né? Você ama aquela pessoa loucamente porque ela é seu namorado ou sua namorada. A partir do momento que não é mais, deixa de ser importante. Que lugar é esse do afeto, né? Não. Uhum. As pessoas importam, as pessoas são importantes. E isso se desdobra para muitas questões, e questões políticas também, né?
Sim, sim.
A vida das pessoas é importante. As pessoas não podem ser mortas pela sua condição sexual, pelo lugar onde o seu desejo se manifesta. As pessoas não podem ser mortas porque estão inseridas num contexto de violência. Quer dizer, que lugar é esse do outro, né? O que a gente está fazendo com o outro? Como a gente está lidando com o outro e com a gente mesmo, né?
Verdade.
O que a gente banaliza dos nossos afetos e faz com que coisas absurdas pareçam absolutamente banais. Uhum. Então, acho que o passarinho, ele dialoga com isso, com esse desejo de contato, esse desejo de importância. Sabe?
E
também de uma grande liberdade em relação a essa necessidade de se criar etiquetas, né? Que eu acho isso uma loucura, assim, né? Toda hora tem uma coisa de, não, você é isso, não, você reage assim. Não, eu não sou, né? A gente é muito maior do que as etiquetas, né? Então chega de tanto rótulo também, sabe?
Verdade. E você se cercou de grandes afetos também no espetáculo, homenageando seus pais, né? Dois ícones aí. Sim. Da dramaturgia. Sim. Também na direção, você está em família, né? Como que aí essas figuras,
sim,
dos seus pais entram aí nesse espetáculo?
É muito importante, assim. Eu tenho uma parceria artística com a Clara, minha irmã, de muitos anos mesmo.
Uhum.
A gente, ela me dirigiu no meu projeto anterior, que era o Rostos Hotel. Eu sou iluminadora da companhia de dança dela há 15 anos. A gente tem mesmo um vínculo artístico também muito forte, não só familiar. Então, só ela poderia dirigir o Passarinho, porque a minha fala é a fala dela também.
Uhum.
E ela é uma diretora fabulosa, assim, é incrível. É uma experiência muito, sempre muito rica ser dirigida por ela. Cada vez eu gosto mais, assim, cada vez é melhor. E aí, falar do meu pai, falar da minha mãe, né? Quer dizer, na verdade, eu tô para além do Paulo José e da Zinete Fátio. Eu acho que o que é engraçado e o que é bonito é que, na verdade, é uma homenagem pessoal, né? Eu tô falando do meu pai e da minha mãe, essas duas pessoas de dentro, né? Que muito pouca gente conhece, muito pouca gente sabe, porque é a partir do ponto de vista da intimidade, né?
Uhum.
Então, é muito pessoal, sabe? É muito pessoal a homenagem para eles, assim. E obviamente, a ela está, né, atrelada à minha experiência de morte, né? Quer dizer, eu falo da morte dela porque é uma experiência que foi determinante na minha vida, né? Tudo muda a partir disso. Então, mas é bonito, assim. É bastante delicado e é bonito, assim, sabe?
Fico feliz
de poder estar falando deles desse lugar amoroso.
E a gente também tem muito carinho pela sua família e o público com certeza vai adorar participar aí dessa celebração.
Ai.
E o texto vai ser publicado também em livro, né, Ana?
Então, são várias coisas incríveis. O texto vai ser publicado pela Cobogó, que é uma editora que eu adoro, que eu sempre tive muita identificação com ela. E, na verdade, foi um prazer para mim poder estar publicando pela Cobogó também, eles terem topado essa aventura, né? E eu estou inserida dentro de uma coleção chamada Nova Dramaturgia, que é uma coleção exatamente de novos dramaturgos de teatro. Então, eu me sinto muito honrada de estar ao lado de pessoas que já estão escrevendo há tanto tempo, sabe? Que já são realmente autores, de escritores de teatro, sabe? Sim, é um presente para mim também. Estou muito feliz com essa parceria com a Cobogó.
Que legal. Então a gente vai assistir ao espetáculo no teatro e a gente vai poder levar o texto para casa também. O espetáculo está em cartaz, né, no Sesc Copacabana, quinta, sexta e sábado às 19h, domingos às 18h. E o lançamento do texto, do livro, né, Passarinho, vai ser no dia 17, na Livraria Travessa de Botafogo, às 19h. Ana,
exatamente.
Muito obrigado. Obrigado pela entrevista com a gente. Muito sucesso aí nos novos projetos.
Eu que agradeço muito, muito poder estar aqui falando com você e falando com todos os ouvintes da Rádio MEC. É um prazer enorme. Eu espero todo mundo no Passarinho, na temporada do Passarinho, também no lançamento do livro. E também nós faremos uma oficina também no SESC para a relação de escrita de novos dramaturgos e a criação do processo de escrita, junto com o Patrick Pessoa. Então, assim, são muitos encontros que o Passarinho tá querendo fazer aqui no Rio de Janeiro. É um prazer imenso. Eu só tenho a agradecer e eu espero por todos lá no SESC.
Valeu, Ana. Obrigada. Muito obrigado.
Um beijo grande.
Muito sucesso. Um beijo aí para toda a sua família e muito mais sucesso.
Lembrando, obrigada, então, querido. Te aguardo lá.
Com certeza. Obrigado, Ana. Uma ótima tarde.